Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, queridos. A paz do Senhor para os irmãos. Bom estar na casa de Deus, né? Você tem sentido a presença de Deus? Eu tenho sentido a presença de Deus aqui nessa noite profundamente. É muito bom a gente estar exposto à palavra, exposto aos louvores, exposto às orações. E em um ambiente onde todos estejam imbuídos do mesmo propósito, de atrair a presença de Deus a esse lugar, não é? E é por isso que Deus se faz presente em nossos cultos. Eu louvo a Deus por isso. Eu queria anunciar aos meninos da dança que eu quero ter uma conversa rápida com vocês no final do culto, aqui à minha esquerda. Gente, eu estava pensando durante... Abel, pode soltar o slide? Durante essa semana, que foi o próprio Deus quem instituiu festas no meio do seu povo, não é? E de modo nenhum elas podem parar. Eu tenho a clara visão das razões pelas quais Deus instituiu festas no meio do seu povo. Porque ele queria ser adorado, porque ele queria ser reconhecido. Algumas festas que Deus estabeleceu eram festas de puro reconhecimento, por exemplo, em festas da colheita, que os judeus tão propriamente celebravam na época em que as plantações davam os seus frutos. Ele estava querendo levar aquele povo a reconhecer que a fecundidade dos animais, a multiplicação dos frutos das árvores, tinha sido obra do cuidado dele com aquele povo. E quando eles celebrassem festas de adoração, porque a colheita havia sido farta, de certa forma eles estariam atribuindo o milagre da multiplicação dos frutos, do sustento dos seus lares, a Deus, que é quem cuida de nós em todas as horas das nossas vidas. Eu tenho visto ao longo da minha trajetória cristã algumas igrejas, elas trazendo festas judaicas para dentro de igrejas cristãs. Eu acho isso uma anomalia. Nós não somos judeus e nós não temos motivos pelos quais estarmos celebrando festas judaicas dentro da igreja. Mas obviamente que algumas festas elas marcam a cristandade e por isso também marca a vida da igreja cristã evangélica, não apenas no Brasil, como no mundo inteiro. Por exemplo, a festa de Natal, ela não é judaica, os judeus não celebram o Natal. Mas eu acho uma das festas que já foi tão combatida no meio das igrejas evangélicas, porque dizem ser uma festa pagã, mas eu acho uma das festas mais espetaculares que a gente tem no mundo. Por que isso? Porque num período do ano, todo mundo para falar que Jesus nasceu e que Deus nos presenteou com Jesus. Eu acho isso fantástico. Quase nunca você vê o mundo inteiro parando para lembrar desse tão grande presente que Deus nos deu. E no Natal a gente lembra. Então eu não acho a festa de Natal uma festa pagã. Eu acho ela uma festa profundamente cristã, embora não seja judaica. Mas há uma festa do judaísmo que as igrejas cristãs celebram e que ela é extremamente necessária que seja celebrada mesmo. A festa da Páscoa, que é essa festa que nós estamos vivenciando nesse período. Se você quiser conhecer um pouco mais das festas de Deus, eu vou dar uma dica para vocês. Deus instituiu festas em Levítico 23. Lá no Velho Testamento, no livro de Levítico, no capítulo 23, você vai ver Deus orientando Moisés a instituir as festas. E Deus nomina as festas, nomina as datas. Ele fala que aquelas festas seriam festas dele, para o povo dele, e entre essas festas está a Páscoa. Foi o próprio Deus que instituiu a Páscoa, a festa dos pães ázimos e do cordeiro pascual. ela toma uma projeção muito forte no mundo judaico, quando Deus anuncia através de Moisés que ele seria o libertador do povo que estava escravizado há quatro gerações. Eram 400 anos que o povo judeu, aquele povo que tinha ido para o Egito com José e que se dera muito bem no começo, né? Mas depois José morre, o faraó que era amigo de José também morre, e aquelas alianças são quebradas, e o povo hebreu prosperou muito, se tornou muito numeroso. Aí o faraó que assumiu o trono pensou assim: gente, isso está ficando muito perigoso, porque com esse número que os hebreus já têm em nossa terra, se eles se juntarem, eles tomam o controle da nação. E aí eles resolvem escravizar o povo hebreu. E aí o povo hebreu passa aquelas quatro gerações ali, até que na quarta eles se incomodam da escravidão, começam a orar. E Deus se comove e começa a preparar Moisés para Moisés ser o libertador. Quando Deus anuncia a Moisés lá no sarçal da terra de Jetro, o seu sogro, onde ele pastoreava ovelhas, que ele ia ter que voltar para o Egito, ele foi muito claro. Ele deu uma motivação para que ele anunciasse a Faraó, para que o seu povo estivesse sendo arrancado da terra do Egito. Ele disse assim: você vai dizer que esse povo vai sair do Egito para celebrar a Páscoa. No começo, o Faraó reluta muito. Ele não quer deixar o povo ir, ele teme que aquela proposta de celebração da Páscoa seja só uma desculpa para que o povo fuja. Numa segunda fase, ele diz: vocês podem ir, mas vocês não podem ir muito distante, vocês têm que ficar ao alcance da minha vista. E aí ele começa a tentar regatear a não retirada do povo hebreu dali do Egito. Mas como Deus tinha dito a Moisés que ele iria dar sinais evidentes da sua glória e do seu controle sobre todas as coisas, ele dá 10 pragas, e na 10ª praga o faraó se rende, e toda a nação do Egito também. Ele já não suportava mais aquela sucessão de pragas que curiosamente alcançavam aos egípcios, mas não alcançava a casa dos hebreus. Inclusive, na 10ª praga, a praga da morte de todos os primogênitos, Deus manda que cordeiros sejam imolados e o sangue dos cordeiros seja espargido sobre as colunas das portas das casas dos hebreus, porque o anjo, quando passar com a destruição da morte dos primogênitos, pelo sangue, o sangue do cordeiro, ele iria identificar que aquela era uma casa de hebreu, e a maldição da visitação da morte dos primogênitos não alcançaria a casa dos hebreus. Da mesma forma, hoje, o mundo vive sobre a maldição do pecado, mas eu creio que o sangue de Jesus espargido na cruz do Calvário, ele está presente nos umbrais da porta da sua casa. E mesmo que a maldição alcance esse mundo, você está privado de ser visitado com maldições, porque você está protegido pelo sangue do Cordeiro. E foi assim que a Páscoa ganha uma projeção muito grande no mundo, porque o povo sai com a pressuposta suposição de que a motivação principal era essa: eles teriam que celebrar a Páscoa. E celebrar Páscoas no deserto é uma coisa tremenda, porque Páscoa é festa, e normalmente nós celebramos festas quando nós temos motivações alegres para estar celebrando. E talvez o melhor momento para celebrar a Páscoa teria sido quando eles tivessem entrado na terra prometida. Mas no nosso relacionamento com Deus, nós temos que celebrar festas em qualquer circunstância das nossas vidas, mesmo aquelas em que estamos vivendo momentos difíceis na vida. Aliás, e a propósito, a Bíblia diz que quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, o povo teme, o povo treme e o povo não faz festa. Mas quando Deus abre o mar, e quando o povo passa a pés enxutos, e o mar se fecha sobre o exército de Faraó, quando o povo está lá do outro lado, que vê, percebe o livramento, aí eles começam a celebrar o livramento que receberam de Deus, e a Bíblia diz que Deus ficou muito indignado com o seu povo, porque eles só celebraram depois que viram o milagre. E a expectativa de Deus é que venhamos a celebrar antes de vermos o milagre, crermos antes da sua exposição, antes da sua existência. Então a festa da Páscoa foi uma festa profundamente judaica durante muitos anos, que iria ter a sua conotação cristã na ceia que Jesus instituiu com os apóstolos. E hoje nós queríamos exatamente falar um pouquinho sobre a Páscoa, por alguns motivos. Um deles, esse final de semana, eu tive um final de semana assim, muito especial para mim, porque na sexta-feira eu fui com os meus dois genros, com as minhas filhas, à casa dos meus sogros. A minha sogra ainda não conhecia a filha da Karina, a minha filha mais velha entre as mulheres, e ela tinha passado um período muito assim enferma, e ela não pôde vir para conhecer a neta. Nós fomos juntos para lá, para Recife, e eu estava muito alegre de estar indo para lá, porque eu sabia que isso iria alegrar o coração da minha esposa, e se uma coisa alegra o coração da minha esposa, alegra em dobro o meu coração. Mas no domingo, aliás, perdão, mas no sábado, eu deixei a minha esposa com a minha sogra, com o meu sogro, e o Nandinho estava querendo ir para o shopping. Passear, vovô, passear. Eu fui levar ele no shopping, e lá eu vi que no centro, na praça central do shopping, havia um núcleo de cabanas muito bem montadas com a motivação sobre a Páscoa. E aí quando ele viu, ele quis entrar naquele parquinho, e eu achei muito interessante levá-lo a estar vivendo a experiência da Páscoa, para que ele pudesse refletir naquela experiência da Páscoa e depois eu pudesse conversar com ele sobre aquilo que ele viu. Mas sabe, no lugar de surtir efeito positivo, surtiu efeito negativo, porque na hora em que eu entrei naquela vila da Páscoa, ele já ganhou duas orelhas de coelho. E o coelho é uma grande mentira de Satanás nesse período em que nós estamos vivenciando essa festa santa e divina. Porque o coelho nunca foi símbolo de absolutamente nada na Bíblia Sagrada. Não é símbolo da paz, a pomba sim, é símbolo da paz, é símbolo do Espírito Santo. O coelho é símbolo de um animal sagaz, serelepe, rápido, que se procria com muita facilidade, mas nunca símbolo de Páscoa alguma. Quando ele entrou na vila da Páscoa, ele foi levado, depois que ganhou as duas orelhas feias de coelho, para uma cabaninha que ele tinha que pintar os supostos ovos da Páscoa. E ele passou alguns minutos ali pintando ovos da Páscoa. Os ovos são outra grande mentira desse mundo capitalista e satanizado, produzida pelo inimigo de Deus para desvirtuar a beleza e a necessidade de estarmos celebrando a Páscoa, de estarmos ensinando aos nossos filhos o verdadeiro sentido da Páscoa. Porque coelho não nasce de ovo. E supostamente você entende que os ovos, eles representam a gestação de um coelho. E é mentira. Os coelhos não nascem de ovos. E aí ele teve que pintar aqueles ovinhos. Depois ele foi levado, numa terceira fase, a uma plantação de cenouras, onde os coelhos se alimentavam. Ali eu já percebi que o princípio do inimigo estava instalado naquela vila. Porque quando as crianças entraram nas plantações de cenoura, o Nandinho queria tirar as cenouras que estavam plantadas. Uma outra menina queria plantar cenoura. Daqui a pouco os dois estavam aos tapas. Porque um plantava, o outro arrancava. Um plantava, o outro arrancava. Eu digo, olha, aqui não tem nada de Deus. Ó, os dois já estão brigando. Mas o ponto ápice daquela praça da Páscoa seria a apresentação de um fantoche, de um grupo de fantoche. Eu digo, pronto, pelo menos no grupo de fantoche, esse negócio vai ter uma oportunidade de sair melhor do que eu estou vendo as coisas saindo aqui. E aí foi que eu me escandalizei mais, porque quando os fantoches saíram, tinham três personagens: o coelho, um leão e a vovozinha. O coelho queria dar ovos de chocolate para as criancinhas, mas o leão aparecia toda hora em que o coelho queria dar ovos e rosnava querendo matar o coelho. De vez em quando aparecia a vovozinha e aquele que era um coelho que ameaçava a vida do... um leão que ameaçava a vida do coelho, quando a vovozinha aparecia, ele miava. Miau! Eu digo, meu Deus do céu, está tudo troncho nesse lugar. E aí, depois que eu saí dali semi-escandalizado daquela vila da Páscoa, eu saí pensando que hoje nós deveríamos refletir sobre a Páscoa. A Páscoa foi construída, como eu disse, lá no passado por Deus, como um valor que não poderia ser apagado. Essa festa, a festa da Páscoa, ela nunca pode parar. Não pode parar para os judeus, e por isso, se você for olhar no período da Páscoa, que não é celebrado no mesmo período das igrejas cristãs, mas os judeus celebram a Páscoa, você vai ver que eles se reúnem em torno da mesa e vai ter um cordeiro pascal, onde eles imolam aquele cordeiro e eles celebram a grande vitória que Deus deu a eles quando os libertou da escravidão egípcia. Mas nós temos uma outra motivação, e era essa motivação. A única festa judaica que legitimamente os cristãos herdaram, e essa sim devemos celebrar com muita alegria a cada Páscoa que nós vivenciarmos na nossa vida, nós queríamos contar como foi que ela nasceu. E para isso eu queria ler um texto que consubstancia tudo aquilo que nós vamos estar rapidamente meditando nessa noite. Repara só o que diz Lucas 22, 15 e 16. Quando Jesus sentiu que era hora de voltar para o Pai, ele disse isso aos seus discípulos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Você pode dizer amém?
Amém.
Nós estamos aqui hoje celebrando a festa da nossa libertação.
Aleluia.
A festa da quebra da pior de todas as escravaturas. Os hebreus celebram a quebra da escravatura egípcia. Nós celebramos a quebra da escravatura do pecado. E nós estamos eufóricos nessa noite porque Cristo produziu a libertação que era necessária às nossas vidas quando nós nem tínhamos entendimento de que isso era possível e que podia nos alcançar. Por isso eu vou começar com uma oração. E eu quero que você feche os seus olhos. Rapidamente vamos conversar com Deus, pedindo a Ele que nos dê, na sua palavra, luz e iluminação para que a gente possa entender o que Ele quer falar conosco nessa noite. Deus querido, a tua palavra vai estar sendo exposta e nós queremos te pedir que a luz do teu Espírito Santo possamos aprender tudo aquilo que você quer e espera de nós acerca da Páscoa. Nós te pedimos então que produza vida nas letras santas que nós já lemos durante esses dias e que essa palavra possa servir de semente para os nossos corações. E a preocupação que cada família cristã deve ter de valorizar a Páscoa, no seu sentido mais bíblico, ela seja alimentada nessa noite por essa palavra. E que todos nós saiamos daqui com o desejo e a necessidade de conversarmos sobre a Páscoa com os nossos familiares, com os nossos filhos, para que todos entendam o que Cristo estava construindo quando transformou a Páscoa judaica na Páscoa cristã. A libertação da escravidão egípcia numa nova e mais poderosa libertação, a libertação dos nossos pecados. E nós oramos que isso seja possível nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém?
Amém.
Esse é o primeiro tópico, a Páscoa cristã, ela é instituída. Bem, Jesus sabia que a hora em que o seu ministério terreno e o propósito pelo qual Deus enviou a terra estava se acabando. E quando ele descobre que está chegando a hora final, ele resolve caminhar resoluto para Jerusalém, no período mais propício para que ele fosse crucificado, donde eu concluo que a crucificação de Jesus no período da Páscoa foi milimetricamente escolhida por Deus, porque a Páscoa é a festa em que desde aquela época, nos tempos antigos, que Israel está entupida de judeu de todas as nações, que pegam transportes, naquela época, cavalos, camelos, carruagens, e iam a Jerusalém, hoje aviões, para celebrar a festa mais judaica de todas as festas judaicas. Portanto, quando Jesus resolve, naqueles dias, ir para Jerusalém, ele está resolvendo ir no momento certo, na hora exata programada por Deus, para ele se oferecer, não como cordeiro pascual apenas, mas como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A vitrine da exposição da cruz seria maximizada pelo período da Páscoa que eles estavam vivendo ali. Aquela multidão de pessoas de muitas nações que haviam acorrido a Israel para celebrar a Páscoa, era pontualmente o momento cirúrgico, o momento certo de Jesus estar decidindo ir à cruz, para que todos na terra ouvissem falar do que ele fez por amor à humanidade. E quando ele chega em Israel, ele sente desejo de celebrar a Páscoa de forma intimista, exclusivamente com seus discípulos. E é então que ele diz aquela célebre frase, que desejou muito comer aquela Páscoa com seus discípulos, porque ele sabia que aquela era a última Páscoa que ele estaria celebrando. A próxima Páscoa que ele estará celebrando com seus discípulos será a Páscoa da entrada da igreja, a festa da passagem da igreja desse mundo para o reino espiritual, quando nós herdaremos aquilo que ele nos prometeu e aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário, a nossa salvação eterna. E ele abre o seu coração com seus discípulos, dizendo que quer celebrar aquela Páscoa. E ele escolhe um local de uma forma assim fantástica. O cenáculo, o local em que Jesus resolve celebrar a Páscoa, foi um lugar dado por uma visão milagrosa, porque ele manda os discípulos irem preparar o lugar. E ele diz, quando vocês chegarem perto do lugar, vocês vão ver um homem com um cântaro na cabeça. Vocês vão seguir ele. E quando vocês verem que ele está entrando numa casa, vocês vão saber que a casa é aquela. E você vai dizer que ele terá que ceder um espaço muito amplo da casa dele, porque nós vamos celebrar a Páscoa lá. E os discípulos vão, e milagrosamente, na hora exata, como Jesus descreveu, eles acham o homem com um cântaro na cabeça, e ali naquele local eles preparam a sua festa intimista da Páscoa, a festa de Jesus com os seus discípulos. E diferente da forma em que os judeus celebravam, o que vai estar em evidência ali não é um cordeiro imolado, muito pelo contrário, o que vai estar em evidência ali é o coração aberto de Jesus, que vai se derramar e vai se revelar ação por ação aos seus discípulos, acerca dos acontecimentos da última hora, como também dois outros elementos que não tinham nada a ver com o cordeiro pascual, o pão e o vinho, que para sempre estaria caracterizado como símbolo do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Então ele está ali, a motivação é a Páscoa. E ele começa conversando com seus discípulos. E nessa conversa bem intimista, ele faz uma oração, e nessa sua oração, na oração que ele faz em João capítulo 17 e 24, a oração que fornece um preâmbulo para o começo da celebração da Páscoa, entre ele e seus discípulos, ele agradece ao Pai, porque existem muitas moradas no céu. E porventura, entre essas moradas, algumas delas estavam reservadas àqueles 11 apóstolos que passariam pelo crivo da aprovação divina. E ele diz assim, olha, na sua oração: Pai, eu quero que estes a quem me deste esteja onde eu estiver. Também eles devem estar comigo quando eu estiver na tua presença. Porque eu quero que eles estejam comigo para ver a glória que tu me destes. Porque tu me deste essa glória, porque me amastes desde a fundação do mundo. Ele faz mais uma outra oração muito interessante, quando ele diz assim: Pai, eu também te agradeço, porque nenhum dos que me destes foi perdido, exceto o filho da perdição. É como uma oração muito aberta, assim, contando que ele vai para o Pai, que ele vai ser entregue, vai ser julgado, vai ser crucificado, mas que não há nenhuma instabilidade, porque, entre outras coisas, a sua partida vai fazer com que seja possível o envio do outro Consolador, e que há casas reservadas para aqueles que creem nele, já os aguardando no céu, e que é certa a nossa estada com ele também no céu, e que estamos protegidos debaixo de uma oração sacerdotal que ele fez, que nenhum de nós nos perderíamos ao longo da jornada. E aí essas orações que ele faz com os discípulos são o preâmbulo daquilo que se tornaria a ceia cristã. Mas ele vai abrir propriamente a ceia cristã, e quando ele abre a ceia cristã, ele abre com um momento de comunhão intimista. A ceia é um lugar de intimidade, de comunhão. A Páscoa é um lugar de intimidade, de comunhão. Por isso que a gente vive Páscoa entre as pessoas que a gente ama. A gente reparte experiências divinas com as pessoas a quem o nosso coração tem um apreço muito especial. E ele estava com essas pessoas a quem ele mais amava. Lá em Lucas, no capítulo 22, ele fala exatamente isso de comunhão. Ele disse assim: eu quis muito, eu desejei muito, no último momento da minha vida ministerial na terra, nas últimas horas em que eu estava aqui na terra, ou que eu estaria aqui na terra, eu quis muito ter uma hora reservada com vocês, para que vocês pudessem saber os segredos mais profundos do Pai acerca das minhas últimas horas, para que vocês pudessem me perguntar o que desejassem, para que eu pudesse revelar o que vocês precisam ouvir. E é exatamente isso que ele vai fazer ali. E ele revela, entre outras coisas, que Judas Iscariotes, um dos 12, por causa da ganância que moveu o seu coração, possuído por um desejo de ganhar 30 moedas de prata, talvez confiando de que Jesus, por ser filho de Deus, na hora em que fosse ser preso, ser entregue, fizesse algum milagre, fosse solto e partisse então para a conquista do reino, na expectativa de que o seu reino fosse humano, físico na terra, e não um reino celestial, ele, confiando talvez nessas coisas, ele traz Jesus. Ele vende Jesus, e esse anúncio foi dado. Foi dado naquela ceia que se transformaria na Páscoa cristã. Não isso só, mas ali mesmo, naquela hora em que ele estava ceando com os discípulos, ele também avisa que eles precisam se preparar para a sua partida. E essa era uma notícia que não agradava os discípulos. Mas ele queria preparar o coração dos discípulos para aquela hora. E foi assim que ele foi instituindo os segredos de Deus. Ele foi falando que era necessário ele ir, porque existiam palavras proféticas acerca disso. Porque o Pai precisava libertar a humanidade, e ele era o Cordeiro Pascual, o verdadeiro Cordeiro Pascual, que ia ser imolado para que nenhum outro Cordeiro necessitasse mais ser imolado. De forma que ele vai construindo os elementos da Páscoa de uma forma agora cristã. E dois elementos que ele vai instituir ali, que naquela celebração da Páscoa cristã vai substituir o cordeiro, porque o cordeiro ia ser oferecido momentos depois, ele faz, e a gente faz isso em obediência a ele, e ele pede que a gente faça em memória do que ele fez, porque ele sabe que a nossa memória falha. E essas festas estavam sendo instituídas para que a gente não esquecesse do que ele fez. Por isso ele diz, no anúncio de que o pão vira corpo e o sangue simboliza o vinho, ele institui que isso precisa ser feito sempre que a gente se reunir em memória do que ele fez, em memória do cordeiro que seria imolado na cruz do Calvário. E ele partilha do pão, e ele partilha do vinho, e os discípulos estão sem entender direito aquilo. Como assim? Corpo sendo imolado, comer do corpo, tomar do sangue, parece assim uma cena meia canibalesca. Eles ainda não estavam entendendo perfeitamente o que ele estava caracterizando com toda aquela simbologia que ele estava criando naquela festa, naquela celebração da ceia cristã. Mas ele evolui, e aí quando ele acaba de servir do pão e do cálice, a Bíblia diz que eles cantam um hino, e Jesus parte para um local que era muito conhecido dos discípulos. A Bíblia diz que Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras, e era um monte que ele estava cansado de ir com os discípulos para estarem orando, buscando a presença de Deus ali. Quando chega lá naquele local de oração, a Bíblia diz que ele chama Pedro, Tiago e João para estarem mais perto dele, porque aquele momento é muito delicado para a vida dele. Ele tem consciência plena das coisas que estão lhe reservadas nas horas seguintes, e a Bíblia diz que ele teme no seu coração, porque as horas seguintes seriam profundamente dolorosas para Jesus. E aqueles que eram mais íntimos dele, talvez os que ele julgou mais maduros para ouvir a sua oração, ele levou eles a estarem mais perto deles. E a Bíblia diz que, estando eles mais perto de Jesus, Jesus vai orar. E enquanto Jesus ora, dizendo que a sua alma está muito triste, triste até a morte, enquanto ele pede para que eles fiquem com ele, vigiando com ele, momentos depois que Jesus descuida, porque a oração se torna tão intensa, que lá em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 7, o escritor da carta aos Hebreus diz que nessa hora ele orava com forte clamor e intensas lágrimas. Então, quando ele estava nesse estado de oração profunda com Deus, ele percebe que os discípulos não suportaram o peso de orar uma hora só com ele. Eles estão dormindo. Jesus interrompe a sua oração, vai até Pedro, até Tiago, até João, acorda-os, pede a eles que voltem a estar orando com ele. De novo eles voltam a dormir. A oração de Jesus nessa hora tinha uma motivação muito especial. Ele estava tentando lutar com Deus, perguntando com Deus se não era possível construir a salvação da humanidade de uma outra forma que não fosse tão dolorosa como aquela que o Pai compartilhou em segredo com o seu coração. E ele denomina aquilo de cálice extremamente amargo. E ele diz em oração: Pai, se for possível você construir a salvação de uma outra maneira, passa de mim esse cálice. A Bíblia não diz o que Deus compartilhou em segredo com o coração de Jesus, mas eu penso que Deus revelou para ele naquela mesma hora que não podia ser possível haver um outro plano, porque aquele seria o plano perfeito, ele entregar o seu filho único, o maior preço que podia ser pago em redenção da humanidade, para que ninguém que fosse comprado pudesse ser um dia recomprado pelo inimigo. E aí o coração de Jesus, mesmo extremamente inquieto, Ele diz: Pai, então que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. A Bíblia Sagrada diz que nessa hora a dor emocional de Jesus Cristo era tão intensa, tão cruel, que ele sua e o seu suor se transforma em gotas de sangue. Há uma explosão dos vasos capilares. O nível de pressão está tão alta que os vasos sanguíneos começam a se romper. E a Bíblia diz que depois que ele faz aquela oração, ele intercede pelos discípulos, dizendo que eles deveriam estar vigiando no lugar de estar dormindo, conforme escrito em Marcos 14, 37 e 38. Porque a hora é chegada, e embora o espírito seja forte, a carne é fraca. Um conselho fantástico de Jesus aos discípulos. Mas chegada aquela hora em que a sua oração chega ao final, a Bíblia nos diz que chega Judas Iscariotes para instituir a prisão que precederia um julgamento completamente injusto, o martírio e a definição perfeita do que seria a Páscoa cristã. Quando Judas Iscariotes chega com uma guarda que era naquela hora enviada pelos chefes da sinagoga e pelos fariseus e mais alguns soldados romanos, ele havia contratado que Jesus seria indicado com um beijo. E eu acho isso profundamente significativo nessa noite, porque isso revela que Jesus, apesar dos milagres que fez, da prédica espetacular que tinha, que encantava tanta gente, e da paixão que arrebanhou em toda a comunidade judaica, ele era um ser tão comum que podia não ser reconhecido em meio da multidão. É interessante hoje as pessoas que são pessoas que se projetam, eles são conhecidos facilmente no meio da multidão pela qualidade dos ternos que eles usam, pela qualidade dos relógios que portam no pulso, pelos veículos que andam, os helicópteros que os transportam. Mas Jesus era diferente, era um líder diferente. Ele comia com os pobres, ele jantava com os pecadores, ele alforriava a alma da prostituta, ele tocava em leprosos, ele curava cegos, ele queria levar vida e saúde àquelas pessoas que necessitavam, e era esse o interesse dele. A Bíblia diz que quando os soldados chegam, que Judas está ali prestes a beijá-lo, antes mesmo de Judas beijá-lo. Se você pode compartilhar essa cena comigo, abra sua Bíblia em João, capítulo de número 18. 18. Versículos do 2 até o 11. Vou ler esses textos para ficar mais rápido. Ora, Judas o traidor conhecia muito bem aquele lugar, porque muitas vezes Jesus havia se reunido ali com os discípulos. E Judas foi para o Monte das Oliveiras, levando consigo alguns soldados e um destacamento de guardas enviados pelos chefes das sinagogas e pelos fariseus. E Jesus, sabendo tudo o que estava para acontecer, se antecipa e pergunta. Perceba, irmãos, não foi Jesus que foi preso, ele se ofereceu à prisão. Ele sabe que aquela é a hora e ele se rende voluntariamente. Por isso que Isaías disse que ele foi como o cordeiro mudo que vai ao matadouro. Ele se voluntaria aí no meu lugar, no seu lugar. Cumprir a sentença de condenação dos meus pecados, dos seus pecados. Então perceba que sutilmente o texto de João denuncia que é ele quem escolhe ir. Ele diz assim: quem vocês estão buscando, hein? Os soldados dizem: a Jesus de Nazaré. E ele lhes respondeu naquela mesma hora: sou eu. E Judas Iscariotes, o traidor, estava ali com eles e ainda não havia dado o sinal. Quando nessa hora Jesus disse, sou eu, eles recuaram, e a Bíblia diz, repara só, que diante da palavra sou eu, soprou um poder divino tão grande do ar, que emanou das palavras sou eu, que literalmente eles caíram ante ao poder de Deus. A Bíblia não diz isso, porque se a Bíblia fosse descrever todas as cenas, nem todos os livros do mundo caberiam as letras do que o Senhor fez entre nós. Mas eu imagino que Ele próprio vai levantar os soldados, que seriam os seus algozes minutos posteriores. E Ele levanta aqueles soldados, e Ele faz uma intercessão. Ele diz assim, se é a mim a quem buscas, levem-me. Porém, a estes homens, deixai eles irem embora. E o texto de João diz, isto aconteceu para que se cumprisse aquilo que o profeta diz. Que ele não perdeu nenhum daqueles que o Pai lhes deu. Essa intercessão de Jesus naquela hora é fantástica, gente. Porque ele está prestes a ser crucificado, mas ele não está preocupado consigo. Ele está preocupado com o cumprimento profético. Ele está preocupado com a preservação da vida dos apóstolos. Ele quer que aqueles apóstolos continuem a sua obra. Ele quer proteger os seus apóstolos. Ele quer que eles não sejam crucificados como ele seria no momento posterior. O texto evolui e a Bíblia diz que Simão Pedro, que trazia ainda uma espada consigo, desembainhou-a e feriu a orelha do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Essa é uma das cenas mais fantásticas daquele momento, porque a Bíblia diz que esse homem era servo do sumo sacerdote. O servo do profeta, o servo do sumo sacerdote, era alguém que estava sendo preparado para substituir o sacerdote quando o sacerdócio daquele homem acabasse. O servo do profeta era alguém que estava sendo preparado para substituir o profeta quando o ministério profético do profeta acabasse. Perceba, aquele homem sonhou um dia em ser um chefe da sinagoga. E naquela hora, com a orelha cortada, os seus sonhos caíram por terra junto com a sua orelha. Sabe por quê? Porque os judeus, eles não aceitavam que um líder tivesse nenhum defeito no seu corpo. E como ele teve a orelha decepada por Pedro, naquele momento, todos os sonhos daquele homem de um dia se projetar e ser um sumo sacerdote, e quem sabe se tornar um chefe da sinagoga, vai por terra. Mas Jesus restaura os sonhos daquele homem, mesmo que aquele homem seja um algoz da sua vida. Ele pega a sua orelha. E a Bíblia diz que olhando para Pedro, e repreendendo Pedro, e mandando Pedro embainhar a sua espada, ele cola a sua orelha novamente no corpo daquele soldado, daquele servo do sumo sacerdote. Restaurando a sua sorte e o capacitando novamente de novo para voltar a sonhar um dia em se tornar um sacerdote e um sumo sacerdote, quem sabe. E eles partem dali porque Jesus ele se oferece ao martírio. Acerca desse texto, há algumas particularidades descritas nos outros evangelistas, que não João, muito interessantes e que por causa da hora eu não quero partilhar agora com os irmãos, já quero ir ao objetivo final. Mas perceba, irmãos, Jesus a partir daquela hora vai ser levado pela guarda romana, o Judas dá aquele beijo da traição, ele diz aquela frase clássica, amigo, aqui viestes, dando a ele uma oportunidade final de refletir no seu erro, quem sabe se arrepender, pedir perdão ali, ser de alguma forma liberto e alcançar a misericórdia de Deus, mas Judas não se arrepende, A Bíblia diz que Satanás o possui e ele se retira daquela cena. Levam Jesus ao Sinédrio. E ali vai começar uma cena de horror das mais tremendas que a humanidade já viveu. Sabe por quê? Porque era quinta-feira. E o Sinédrio não se reunia para julgar ninguém pela noite. Eles conhecem a lei, mas rompem a lei porque eles querem crucificar Jesus naquela Páscoa. E tinha que ser antes do sábado. E como a quinta-feira já estava se avizinhando do seu final, eles levam Jesus para o Sinédrio com uma acusação religiosa de que aquele homem disse que era o Filho de Deus e o expõe a Pilatos, que era o governador da Judéia, a província onde eles estavam. O Pilatos logo percebe que aquele julgamento é montado, que aquele homem, ele não tem culpa das acusações das quais aqueles sumos sacerdotes, os chefes das sinagogas e os fariseus estavam fazendo. E mais que isso, eles contratam testemunhas falsas para dizer coisas que Jesus não disse. E Sagaz, avisado inclusive pela sua mulher, que revelado pelo Espírito Santo, teve um sonho na noite anterior que ele não devia pôr a mão no julgamento daquele justo. Ele diz para os sumos sacerdotes e para os fariseus que não pode condenar aquele homem, porque aquele homem não é réu das culpas que eles estão lhe imputando. Mas aqueles líderes religiosos enciumados, porque Jesus arrebanhava multidões a favor de si, eles gritam, ufanados por um espírito satânico: crucificam, crucificam, crucificam. E acossado pela multidão e pela pressão religiosa, o Pilatos resolve, sabendo naquela hora em que um castigo podia ser o paliativo, ele diz: olha, querendo agradar os judeus, olha, eu vou fazer o seguinte, como ele não é réu de culpa, nós vamos açoitá-lo e depois a gente solta eles. A ideia de soltar não agradou os judeus, mas a ideia de açoitar, sim. E aí eles permitiram que Jesus fosse açoitado. E dolorosamente Jesus vai passar por uma sessão de tortura naquele dia. E depois de torturado, Pilatos aparece novamente com Jesus já no outro dia, para dizer que ele já havia sido açoitado, já havia sido supostamente castigado por um pecado que ele achava que ele não tinha e agora ele ia soltá-lo. Mas a humanidade estava mais inflamada ainda por Satanás e gritavam com vozes mais altas: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E o que que aconteceu naquela hora? Como ele viu que não tinha jeito, e como ele estava divinamente revelado que ele não podia se envolver de uma forma direta com aquele julgamento, ele sabe que o Herodes, que era o governador da província da Galiléia, e Jesus era galileu, porventura tinha ido a Israel para celebrar a Páscoa. Aí ele joga Jesus para Herodes. E ele vai a Herodes. Herodes é um dos líderes mais fracos que a Bíblia relata o seu nome. Quando Jesus está diante dele, a Bíblia diz que ele tinha muito desejo de ver Jesus, mas não para conhecê-lo como filho de Deus. Ele queria que Jesus fizesse milagres na sua frente, porque ele tinha ouvido falar de coisas que Jesus fazia que eram espetaculares. E aí quando Jesus está diante de Herodes, ele diz assim: olha, é simples, você vai fazer aí alguns dos seus milagres e isso vai me convencer de que você é o filho de Deus, e aí eu vou intervenientemente em seu favor diante dos líderes religiosos e da multidão de pessoas que querem que você seja crucificado. E a Bíblia diz que ele cumpre Isaías. Mudo ele entrou diante de Herodes, mudo ele continuou diante de Herodes. Herodes o ameaça. Ele diz: você não sabe diante de quem você está? Eu sou o governador da província que você nasceu e tenho o poder de liberar a sua crucificação, a sua condenação. Diga para mim que você é o Filho de Deus, me provando com milagres. E Jesus, olhando nos olhos de Herodes, ele diz assim: tu o dizes, e silencia. Mas Herodes se apercebe do grande imbróglio que Pilatos estava lhe provocando, e sem querer se envolver com aquele julgamento, porque percebe que Jesus não tem aquelas culpas das quais estavam lhe acusando, devolve ele para Pilatos. E quando ele é devolvido a Pilatos, a multidão agora lança uma outra acusação sobre Jesus, e a acusação é de que agora ele promove insurreições. Ele está dizendo que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, e o mundo naquela época só conhecia e reconhecia como Deus, como rei, melhor dizendo, os césares romanos. Então, quando ele dizia que era rei dos reis e senhor dos senhores, ele estava afrontando Roma e os seus césares. E agora a acusação deixa de ser só religiosa para ser religiosa e política. E aí Pilatos ainda inquire Jesus acerca disso. Mas percebendo que ele não tem culpa nenhuma e querendo se livrar daquele belo de um problema que os líderes religiosos haviam criado, ele diz assim, lhe ocorrendo uma outra ideia: escuta só, vocês sabem que existe um costume entre vocês que na festa da Páscoa um dos presos é libertado. E porventura chegou a hora em que agora, não achando culpa alguma sobre esse homem, do qual vocês querem que eu sentencie com culpa de morte e de crucificação, chegou a hora de nós alforriarmos a alma dele, nós brindarmos ele com a liberdade que lhe é outorgada por direito na época da Páscoa. E aí a humanidade, inflamada por Satanás, os chefes dos sacerdotes, os religiosos, os fariseus, eles lembram que não só existe uma só pessoa sob condenação em Israel, eles lembram de Barrabás. E eles começam a gritar: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Porventura Barrabás era de todos aqueles criminosos que existiam naquela época o pior. Tanto é que na hora, num instante, eles lembram do nome de Barrabás. O Pilatos entra em cena de novo e diz: vocês estão querendo que eu liberte Barrabás e não o Cristo, o rei dos judeus? E a humanidade dizia: liberta Barrabás e crucifica Jesus. Liberta Barrabás e crucifica Jesus. Será que nós poderíamos dividir essa igreja em duas alas de pessoas, essa da a ala direita? Será que vocês podiam repetir comigo assim: liberta Barrabás e essa crucifica Jesus? Vamos ensaiar aquela cena que eles viveram naquele dia. Esse lado diz assim: liberta Barrabás. Vamos lá? Liberta Barrabás. Mais forte. A outra diz: essa? Essa? Mas aquela multidão que dizia: liberta Barrabás, não existiu, só criamos ela aqui, porque era essa a cena que o Pilatos emocionalmente construiu na sua emoção, na sua mente. O que existia era uma multidão de ensandecidos que dizia: crucifica Jesus, crucifica Jesus, crucifica Jesus. E aí o Pilatos, naquela hora, resolve libertar o Barrabás e libertar e crucificar Jesus. Ali, o primeiro fruto da Páscoa cristã é conhecido. Eu vou chamar já o Ministério Louvor para vir aqui à frente. Já estou encerrando. Você imagina que todo Israel conhecia aquele criminoso. a sua família, porventura, já tinha no seu coração a certeza de que ele nunca mais voltaria para sua casa. Mas antes mesmo de morrer na cruz do Calvário, Deus já estava em Cristo Jesus pela sua resolução de ir à cruz e pagar o preço até o fim, libertando o pior de todos os criminosos que haviam em Israel. Eu imagino, irmãos, que aquela hora o Pilatos lava as mãos naquela cena célebre quando ele pega uma bacia, inunda a bacia de água, lava as mãos e diz assim: olha, por mim Jesus não seria crucificado, que recaia sobre a vossa cabeça o sangue desse justo. E ele lava as mãos naquela cena bem conhecida de toda a humanidade. Por causa disso, os judeus pagaram um preço muito grande. O holocausto aconteceu por causa desse juízo. O preço daquele justo foi cobrado por Deus dos judeus. Ensandecidos, alucinados por Satanás, eles gritaram: que recaia o sangue desse justo sobre a nossa cabeça, mas crucificam. Alguém chega na cela lúgubre, escura, onde está Barrabás, encarcerado. Quando ele ouve o tilintar das chaves, ele se desespera, porque ele diz: é Páscoa, haverá a crucificação de muitos condenados em Israel. Roma instituiu que a morte dos criminosos se daria por cruzes. Eles pregavam os criminosos ali e eles apodreciam até os abutres o comerem. Com Jesus foi diferente, porque estava profetizado que a sua morte seria especial. Nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E o seu martírio foi tão mais intenso, porque lhe pregaram pregos que fê-lo perder todo o seu sangue, que não deu tempo dele apodrecer na cruz, mas eles apodreciam literalmente na cruz. Por isso os parentes ficavam assistindo à morte dos condenados em Israel. As mortes que os romanos propiciavam na cruz eram mortes dolorosíssimas. Elas aconteciam aos poucos, por desidratação, por apodrecimento, por queima do sol. E quando o Barrabás ouve a chave tilinetando a sua porta de cela, ele deve ter tremido no seu coração: pronto, chegou a minha hora, é a minha vez. Mas o soldado que abriu a porta de Barrabás, a porta da cela de Barrabás, deve ter colocado a sua mão sobre o ombro de Barrabás, deve ter dito: Barrabás, eu tenho uma notícia espetacular para você. Por causa da Páscoa, por causa do verdadeiro Cordeiro Pascual, por causa do Filho de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi ao teu lugar na cruz. Quem tinha que ter ido ser crucificado era você. O Pilatos quis crucificar você e quis libertar Jesus, mas a humanidade não quis. E você foi liberto. Por causa da Páscoa que Jesus instituiu, ele deve ter saído dali daquela cela ainda tonto com aquela notícia. Estão brincando comigo? Isso não é verdade, nunca houve isso em Israel. Mas o guarda vai passando de porta em porta a cela, até levar para a porta final, que leva para a rua. E quando chega na porta final que leva para a rua, diz: pronto, você pode ir para a sua casa. E quando ele dá o primeiro passo, que ele se encontra na rua, ele olha para a cela, para a cadeia que está atrás dele, lembra da cela que ele estava preso, e ele não está entendendo nada ainda. Ele vai à sua casa. Em Israel todo mundo sabia o que aconteceu ali naquela cruz. E quando ele chega em casa, sua esposa, seus filhos foram os primeiros a desfrutar do sacrifício do Cordeiro de Deus que foi imolado na cruz. Certamente Barrabás nunca mais voltou a delinquir, porque passando por aquele livramento, nunca mais ele deve ter sido o mesmo. A Páscoa seria celebrada com uma significância muito forte na casa de Barrabás, porque era ele quem devia ter sido crucificado, e ele sabia disso. Sabe por que nós estamos perdendo a alegria da celebração da Páscoa? Porque nós não nos achamos aquele Barrabás que foi liberto. A gente fica pensando em coelhinho, em ovos, em chocolate, e a gente não lembra que aquele Barrabás que foi liberto naquela hora éramos nós. A condenação do pecado, a Bíblia diz que o pecado produz a morte, estava sobre a minha vida, sobre a sua vida, e nós não temos mais nenhuma condenação, porque a Bíblia diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque Ele foi oferecido em nosso lugar. Ele vai à cruz, três cruzes. A cruz central, a cruz que ele ocuparia, iria dividir para sempre a humanidade em duas. Não em altos e baixos. Não em asiáticos e americanos. Não entre ricos e pobres. Não entre doutos e indoutos. Não entre pretos e brancos, mas entre os que foram alcançados, porque entenderam o que ele estava fazendo ali na cruz, e aqueles que não foram alcançados, porque na arrogância da sua ignorância, o ladrão que não foi alcançado olhou para Jesus Cristo e disse assim: se você é o Filho de Deus, prove-me isso, saindo você daí, tirando-me daqui. Mais especialmente me tirando daqui. Mas do outro lado, o lado dos que foram alcançados, havia um ladrão que disse assim, ralhando com o outro lado da humanidade, que não entendeu o que ele estava fazendo ali: como é que vocês, estando debaixo da mesma condenação do próprio Filho de Deus, você tem a ousadia de dizer essas porcarias que você acabou de dizer aí? E essa humanidade daqueles que são alcançados, representada por aquele ladrão que se arrepende, ele olha para Jesus e diz: Jesus, você não merecia estar aí. Eu entendo porque você está aí. Você está ocupando o lugar de Barrabás, o lugar de qualquer um dos pecadores a quem você veio alforriar. Mas aquele cara tem uma ousadia incrível. Depois de viver a sua vida inteira delinquindo, fazendo coisas que desagradam a Deus, aquele cara, ele entende que mesmo assim, estando perto de Deus, está tendo a oportunidade das oportunidades na sua vida. E ele, olhando para Jesus, ele disse assim: se é possível, quando você entrar no seu reino. Então ele reconhece que aquele que está do seu lado é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É interessante isso. Os religiosos não viram isso. Os políticos não viram isso. Mas aquele homem delinquente, aquele pecador, viu. E ele ousou entender que podia ser alcançado. Ele disse: quando você entrar no seu reino, se for possível, lembre-se de mim. Delicadamente Jesus olha para ele. Talvez a vontade mais intensa de Jesus naquela hora seria sair daquela cruz e abraçá-lo, mas ele não podia, porque ele estava se oferecendo em sacrifício por amor de toda a humanidade. Mas ele olha para ele e diz: ainda hoje tu estarás comigo no
isso. Essa festa não pode morrer. Essa história precisa ser recontada todos os dias em que estivermos vivenciando a Páscoa. Você precisa ensinar isso aos seus filhos, aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho. Você precisa dizer que coelho é uma grande mentira de Satanás, que ovos de Páscoa, que ovos de chocolate é um grande engodo do inimigo para tirar a visão da humanidade para aquilo que Jesus Cristo fez a partir da Santa Ceia e que consubstanciou na cruz do Calvário. Ele com a sua vida, ele morreu em meu lugar e ele permitiu que a passagem do estado da escravidão para o estado da total liberdade fosse possível ser vivido por mim e fosse possível ser vivido por você. Nós estamos aqui debaixo de muita alegria, sabe por quê? Porque nós vivenciamos esses dias a Páscoa. E na Páscoa nós celebramos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Eu era o Barrabás que estava condenado e foi alforriado porque Jesus foi em meu lugar. A humanidade dividida em duas. O dos que aceitam e o dos que não aceitam. Pela infinita graça de Deus, um dia eu entendi que era melhor eu aceitar. E eu mudei de lado. Estou do lado dos que aceitaram. E por isso eu posso dizer que a Páscoa também é para mim. De que lado você quer ficar nessa noite? A humanidade não foi dividida em três lados. O lado dos indecisos, os lados dos decididos e o lado dos que não decidiram. A humanidade foi dividida na cruz em duas. Porque não existe uma terceira via. Se você decidir entregar a sua vida a Cristo, a Páscoa também é para você. A celebração da libertação também é para você. Mas você tem direito de ficar do lado daqueles que não querem mudar de lado. É um direito seu. Mas eu vou pedir a todos que fechem os seus olhos nessa noite. E eu vou encerrar essa mensagem que por demais eu já alonguei, perguntando de que lado você quer ficar nessa noite. Existe para você, ela existe para mim, para que nós venhamos agradecer a Jesus Cristo pelo que ele fez por mim. Mas se você não fez isso ainda, essa é a noite que Deus preparou para que você possa tomar uma decisão de mudar de lado, ficar do lado daqueles que estão do lado dos que acreditam que Jesus é o Filho de Deus e que só Ele pode nos libertar da condenação do pecado. Se você nessa noite quer mudar de lado, se você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Deus, levante a sua mão, eu quero orar por você. Olha, vamos dar uma salva de palmas. Tem pessoas levantando mãos aqui nessa noite. Mas porventura nesse lugar como ele tem outras pessoas que diante dessa grande oportunidade corre o risco de sair daqui sem mudar de lado. Eu vou perguntar pela última vez: se há nesse recinto, nesse lugar, mais alguém além do seu Arnaldo que nessa noite quer resolver mudar de lado? Se você quer mudar de lado, levante assim a sua mão, eu quero orar por você, aí mesmo onde você está, para nós sermos profundamente rápidos. Olha só que coisa linda, nós temos mais uma senhora aqui. Ah, nós temos mais uma pessoa ali, a senhora do seu Arnaldo. Eles estão entendendo o verdadeiro significado da Páscoa. Libertação produzida por Cristo Jesus na cruz do Calvário.
Há mais alguém aqui nessa noite? Eu vou orar por essas pessoas que já fizeram confissão nessa noite, aí mesmo, no lugar onde elas estão. Mas se houver mais alguém nessa noite, eis que você está debaixo da última oportunidade dessa noite na sua vida. Não saia daqui sem desfrutar dela. Há mais alguém assim aqui? Há mais um jovem ali, olha, que coisa linda. Que bom, ele acaba de fazer CC com a gente. Eu vou orar por esses que levantaram as mãos. Mas se por inibição, se por vergonha, ou por falta de coragem, você não levantou a sua mão, mas lá no fundo do seu coração, você quiser entregar a sua vida a Deus, você tem liberdade de fazê-lo enquanto nós estivermos orando nessa noite. Olhos fechados, vamos todos agradecer ao Pai pelas vidas que nessa noite tomaram a decisão de mudar de lado. A humanidade continua dividida em dois lados, mas essas que mudaram de lado recebem a mesma promessa daquele homem que estava debaixo da mesma condenação que Jesus, a mesma promessa de que estará um dia no paraíso com Jesus. Pai querido, nós queríamos te louvar por esse culto, nós queríamos te louvar, Senhor, pela Páscoa, nós queríamos te agradecer, Senhor, pelo sacrifício que você fez na cruz do Calvário. Nós queremos, ó Pai, também nessa noite, te apresentar a vida de todos esses que, entendendo o que você fez na cruz do Calvário, por amor da humanidade, levantaram as suas mãos e mudaram de lado, exatamente igual ao que fez aquele homem que estava sendo condenado com você, Senhor. Escreve o nome desses senhores, dessas senhoras, desses jovens, no livro da vida, dê-lhes a paz. Faça com eles uma aliança, ó Pai, nessa noite, de comunhão permanente. Que a presença do Teu Espírito seja sobre a vida deles todos os dias em que eles perdurarem a sua existência humana na terra, Senhor. E que possam sentir, ó Pai, os benefícios dessa decisão que eles tomaram e fizeram nessa noite e hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.